Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde. Segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Hoje o Vasco da Gama está fazendo 125 anos. Está começando o Bate-Bola Nacional. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica Fábio Luiz, produção de Wagner Gomes. Flamengo consegue virar o jogo no final do segundo tempo. Seleção feminina de vôlei vence mais uma no Sul-Americano.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E veste a camisa legal, é o povo sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Campeonato Brasileiro Série A.
Flamengo, Fluminense, Vasco vencem. Botafogo empata, mas segue líder com folga na liderança. O Flamengo venceu Coritiba por 3-2 com um belo gol do Gerson. No final do segundo tempo, Sampaoli falou sobre o jogo.
Primeiro tempo, o time tinha que haver ganado por maior diferença. Lamentavelmente, no segundo tempo, se encontrou com um gol muito cedo, que generou algún tipo de dificultad anímica y se hizo un partido también por el desgaste que el time viene teniendo y con algunos jugadores que venían un poco complicados como Bruno que tenía alerta física como para poder jugar el juego, Pulgar, mas el equipo con un poco más de desorden que en primer tiempo, el segundo tiempo fue a buscar y logró la victoria. Creo que en el balance, victoria merecida de Flamengo, mas como sempre falo, muita coisa por corrigir.
Pelo lado do Coritiba, Thiago Kolosky elogia o elenco do Flamengo e diz que poderiam ter ganho o jogo.
O sentimento é um sentimento de raiva, de indignação. Nós fizemos a nossa cobrança dentro do vestiário. A responsabilidade, enfatizo, ela é toda minha, tá? Mas eu, como líder desse grupo também, eu tenho que delegar as responsabilidades, né? Tem certas situações que fogem do contexto tático, do contexto da estratégia do jogo, né? Então a gente tem que se cobrar com relação a isso, e eles foram cobrados. Mas dentro do vestiário o sentimento era de tristeza, era um sentimento que nós saímos hoje com a sensação que nós poderíamos ter ganho o jogo. Fizemos um enfrentamento de igual para igual contra o principal time da América do Sul, que tem o elenco mais qualificado da América do Sul, não falo nem do Brasil, mas sim da América do Sul, né? E nós jogamos de igual para igual, o Coritiba foi valente hoje, foi muito valente, né? Só que nesse nível de campeonato, nesse nível que o Campeonato Brasileiro se encontra, e principalmente você jogando contra o Flamengo, a bola te pune. Então, se você não consegue matar o jogo, eles tiveram uma chance, um lance de felicidade lá, acho que foi do Gerson, e fez o gol, um belo gol, numa saída errada de bola nossa, né? Então, esse é o sentimento. Nós não temos muito para onde correr, cara. Nós temos que continuar treinando, trabalhando, como a gente sempre fez, né? Buscando o melhor, como a gente sempre fez, e perdemos a primeira decisão, né? Agora nós temos que ir lá em Fortaleza, é a segunda decisão, né? E trabalhar e eu sempre falo para eles que é perseverar, teimar, porque uma hora essa fase vai mudar, essa situação vai mudar. E o mais engraçado é que a gente vem jogando bem e infelizmente a nossa bola não vem entrando e eu não ponho aí o fator sorte, tá? Para mim é competência, nós temos que melhorar a nossa competência para que a gente mereça as vitórias.
Quem analisa a rodada é ele.
Mário Silva.
Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Astrid Lica, um abraço para você e um abraço para os ouvintes do Bate-Bola. Olha, você quer que eu analise a rodada? Vamos começar pelo Flamengo ou vamos devagarinho?
Vamos começar pelo Flamengo e por partes.
Olha, Flamengo Coritiba, o treinador da Coritiba falou muito bem, o Coritiba fez uma boa partida, né? O primeiro tempo do Flamengo foi melhor. Um tempo, como já é normal, vem acontecendo, caiu de produção, tomou um gol, uma falha do zagueiro do Fabrício Bruno, que vem fazendo partidas ótimas, e ontem jogou bem, mas deu uma curada, que empatou 2-2. E aí depois, nesse segundo tempo, o Coritiba subiu de produção, teve chances, o Flamengo teve menos volume, mesmo assim, aí a qualidade fez com que um golaço fizesse dessa vitória. Mesmo assim, do ponto de vista do Flamengo, no primeiro tempo o Flamengo poderia ter matado o jogo, porque teve algumas chances, bola na trave. Segundo tempo, o Coritiba teve chances também e não conseguiu. Eu concordo com o treinador da equipe Coxa Branca que o time vem subindo de posição. E o Flamengo já vem oscilando sempre, primeiro tempo bem, segundo tempo não tão bem. Ontem, mais uma vez, o São Paulo mexeu bem na equipe. O Gabigol não estava bem, saiu a puxada do Bruno Henrique no meio, depois a nova mudança, enfim. As coisas vão se melhorando à medida que os jogos vão passando. O Flamengo se aproximou um pouquinho mais do Botafogo, que empatou, mas a diferença ainda é muito grande.
E o Fluminense ganhou uma dor de cabeça antes do jogo contra o Olímpia pelas quartas de final da Libertadores. Alvo de críticas há anos, o gramado do Maracanã ficou em estado crítico após uma sequência de jogos e chuvas nos últimos dias. Caso o gramado não esteja em dia, o Fluminense pode receber multa da Conmebol. Mário, como você analisa esse problema?
Esse é um problema... Existem problemas sem solução. E esse, no momento, é sem solução. Por quê? O estádio está arrendado a duas equipes. E, sendo assim, elas jogam praticamente toda semana, uma vez por semana, às vezes duas, às vezes até três. Certo? Ainda o Vasco, arguindo um direito que ele acha, assim, também acha, pede para jogar, consegue e joga. O gramado não vem bem há muito tempo. Então tem que dar uma parada. Nessa data FIFA agora que vai ter, nós não teremos jogos do Campeonato Nacional, tem que dar um jeito. Ou passar para grama sintética, coisa que alguns não concordam. Porque o peso dos jogos é muito grande. Quarta-feira tem jogo, quinta-feira tem jogo no Maracanã. No fim de semana tem de novo. Então, ainda mais chovendo, ficou aquele lodaçal no jogo contra o Vasco e o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro. Detalhe, o Maracanã sempre teve um excelente gramado e um excelente sistema de drenagem. E não está funcionando agora. Responsabilidade de botar um gramado compatível para a prática do futebol é de quem? É do Estado? Não. É do Flamengo e Fluminense, que possui a concessão do estádio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes destaca o Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino e o Pan-Americano de Vôlei Masculino.
Wagner Gomes.
No Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino, o Brasil venceu os dois primeiros jogos. O primeiro foi contra o Chile por 3-0, as parciais de 25-13, 25-11 e 25-21. O segundo jogo foi contra a Argentina, mais um 3-0 para o Brasil, 25-17, 25-16 e 25-17. O próximo jogo será nesta terça-feira contra o Peru, às 20h30 da noite. O Brasil está liderando com 6 pontos. A decisão da Copa Pan-Americana de Vôlei Masculino em Guadalajara, no México, foi entre Brasil e Canadá. A seleção brasileira, composta por jovens jogadores e comandada por Carlos Schwanck, perdeu por 3-1 para a seleção canadense, ficando com o segundo lugar da competição. As parciais do confronto foram 24-26, 25-20, 25-23 e 25-22. O Canadá venceu o Pan-Americano pela primeira vez e o Brasil não vence desde 2015. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Marcha Atlética.
O brasileiro Caio Bonfim conquistou no último sábado o bronze na Marcha Atlética de 20 quilômetros do Mundial de Atletismo que está sendo disputado em Budapeste, na Hungria.
Ginástica Artística.
Rebeca Andrade levou 2 ouros no Campeonato Brasileiro da Modalidade, que encerrou neste domingo em Lauro de Freitas, na Bahia. Rebeca, que não competiu no individual geral, foi campeã das barras assimétricas e na trave. O título individual geral feminino ficou com Jade Barbosa.
Vamos todos cantar de coração.
O Vasco consegue uma vitória importante contra o Atlético Mineiro no Maracanã, com a torcida comparecendo em peso. E o auxiliar técnico Emiliano Dias fala do esforço de todos.
Sabíamos que íamos a ter espaço, mas havia que não teníamos que entrar no jogo, que por aí entramos no segundo tempo de golpe a golpe, porque sobretudo que a cancha estava pesada e ela se podia dificultar, como também sentimos que a lo último nos cansamos um pouco, mas os guerreiros aí vão sacar a vida por este clube.
O técnico do Galo, Emiliano Procidelli, diz que o gol sofrido no início da partida fez todo o planejamento ser mudado.
O resultado, eu diria o seguinte, foi um jogo muito disputado, né? Principalmente no segundo tempo, quando a chuva acabou atrapalhando ambas as equipes, não só o Atlético, como também a equipe do Vasco. Nós tínhamos, né, um planejamento para esse jogo, sabíamos da pressão que iríamos receber logo no início do jogo, né? Por tudo aquilo que foi feito durante a semana em relação a esse jogo do Vasco, né, uma torcida que viria para, realmente, como toda a torcida, viria para apoiar a equipe. Sabíamos, como eu falei antigamente, agora atrás, que o lado forte era do Pitão, e foi justamente ali que acabou saindo a jogada. 4 minutos de jogo, tivemos a infelicidade de tomar o gol pode sair a qualquer instante, mas quando você toma um gol logo no início, toda aquela estratégia que você tinha planejado acabar indo por água abaixo. Então, há uma inversão de papéis, né? Ali onde o Vasco passou a esperar a nossa equipe, e a nossa equipe teve que mudar também de estratégia, sendo obrigada a ser a protagonista, né, das jogadas de ataque. Infelizmente, tivemos, né, algumas situações aí para que o gol acontecesse, e infelizmente não aconteceu.
Acertando aí o nome do técnico do Galo, Carlos Procidelli. Mário Silva, o Vasco está apresentando melhoras, né?
Antes de mais nada, nós temos que lembrar que hoje, 21 de agosto, o Vasco completa 125 anos.
O que você destaca nesse aniversário do Vasco da Gama, sobre o Vasco?
Honra e glória do desporto nacional, primeira equipe a colocar negros sob protesto, acabou tendo, não podendo disputar o campeonato, rebaixado, voltou, isso lá nos anos de 20, nos anos, logo no início da sua fundação, e hoje completa 125 anos, um clube ligado à colônia portuguesa e merece todo o nosso abraço, todo o nosso carinho a seus dirigentes e a sua imensa torcida. Né?
Certo.
Bom, parabéns ao Vasco. Com relação ao jogo, a análise do treinador do Atlético foi perfeita. Se tomar um gol aos 4 minutos, tudo aquilo que foi falado no vestiário vai para a cucuia. Porque tudo aquilo que o cara pensou, vamos fazer isso, cai por terra, tomar um gol aos 4 minutos. Perfeito também na análise do segundo tempo. Começou a chover, caiu o dilúvio, ficou ruim para os dois lados. Só que por um lado estava ganhando, que foi o Vasco. Agora, fazendo uma análise, o Vasco começa o segundo turno vencendo, como venceu também o Atlético no primeiro turno, mas com os pés no chão. Porque lá atrás, no início do primeiro turno, ganhou o Atlético, empatou com o Palmeiras, tamo nessa, aí não tamo nada e foi para a zona do rebaixamento. Está subindo, vai subindo. Jogo a jogo, tem um jogo importante agora fora do Rio, que é com o Palmeiras, é difícil. Mas o Palmeiras também está envolvido na Taça Libertadores da América. Eu sinto que o Vasco está devagarinho, caminhando, tanto ele quanto o Coritiba. Mas o Bahia também está subindo, vai ser uma luta muito grande em Astrid. Nesse rebaixamento, vai ser uma luta muito grande entre Vasco, entre Santos, entre Bahia e Coritiba.
Campeonato Brasileiro Série C.
E o Volta Redonda venceu o Figueirense por 2-0 em jogo válido pela 18ª rodada. Com o resultado, Volta Redonda subiu duas posições e ocupa agora a terceira colocação com 30 pontos. Mário, o Volta Redonda está querendo passar para a Série B. Será que consegue?
Vai ter a nossa torcida, claro, né? Um clube do estado do Rio de Janeiro, um trabalho de base importante, está subindo aí no mata-mata da Série D e pode ser um candidato, não é isso? Vamos ver o que acontece aí nos próximos jogos. Voltar a ter um bom estádio, ter um trabalho de base importante e ter a nossa torcida.
Campeonato Brasileiro Série D.
Depois do empate em 0-0 no primeiro confronto das oitavas de final, a Portuguesa do Rio de Janeiro derrotou o Patrocinense por 3-1 e avançou para a fase de quartas de final da competição. Como você analisa o time da Portuguesa, Mário?
Olha, detalhe interessante, o Volta Redonda tentando sair da C para B, é isso?
Isso.
E a Portuguesa tentando sair da D para C.
Correto.
Vivendo tanto Volta quanto a Portuguesa num excelente momento. Eu comentei um jogo da Série D nesse campeonato, não foi o jogo da Portuguesa, mas vi alguns jogos pela TV Brasil da Portuguesa. Time acertadinho, time dentro de uma situação da competição que disputa, um time adequado. O único problema é o mata-mata, às vezes, comete algumas injustiças. De times que vão bem na fase inicial e caem no mata-mata. A Portuguesa já rompeu uma fase. No momento que vai apertando o funil, os melhores vão aparecendo. Mas eu acho que a Portuguesa tem objetivo para chegar mais longe. Só vem quatro, se eu não estou enganado, e ela pode estar entre os quatro.
Copa do Mundo Feminina.
A Espanha vence a Inglaterra por 1-0 e conquista o Mundial Feminino pela primeira vez. Estádio estava lotado. Mário, o nível do futebol feminino está melhorando?
Olha, eu gostei muito do que eu vi, né, porque o horário era meio ingrato. E a campeã do mundo, a Espanha, ela já vinha sinalizando a mercê de jogadoras muito boas, futebol de nível, e conseguiu passar por grandes adversários e fechou vencendo a Inglaterra. E com um fato que dá à Espanha um mérito maior, porque as jogadoras não se davam com o treinador, certo? Isso, inclusive, ficou visível na comemoração, quando as jogadoras comemoraram num bolinho e o outro bolinho era da competição, era da comissão técnica. Depois houve algumas jogadoras chegaram e tal, e segundo a Federação Espanhola, cujo presidente da federação cometeu uma gafe, não sei se você viu, assim, beijou na boca uma das jogadoras.
Lamentável.
Da Espanha, que não gostou. Com toda a razão, dias passados. Mas, então, isso tudo valoriza mais ainda a conquista da Espanha. Parabéns.
Maratona.
Os africanos dominaram a 25ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, que aconteceu na manhã deste domingo com largada na Praia do Leblon e chegada no Aterro do Flamengo. A prova de 21,97 quilômetros teve selo ouro e o permite 14/23 da Confederação de Atletismo.
Vôlei de praia.
Ana Patrícia e Duda conquistaram neste domingo o título do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. As brasileiras derrotaram na final a dupla norte-americana por 2-0 em Hamburgo, que recebeu a etapa 16 do circuito com as melhores jogadoras da temporada.
Comitê Olímpico do Brasil.
A delegação liderada pelo Comitê Olímpico do Brasil tem neste domingo 189 nomes na lista oficial e 576 vagas garantidas na competição. Os principais objetivos do COB nos Jogos Pan-Americanos são conquistar o maior número de vagas possíveis nos Jogos Olímpicos Paris 2024, manter-se no top 3 do quadro de medalhas, proporcionar aos atletas e treinadores a estrutura necessária para desempenharem a melhor performance da carreira e incentivar a evolução em cada uma das modalidades representadas. Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais em No Mundo da Bola às 18h40. O Bate-Bola volta amanhã às 12h40. A todos uma belíssima tarde.